Gênesis, capítulo 22, do verso 1 em diante. Quando eu venho à casa do Senhor, né, eu sempre lembro daquele salmo quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um motivo de alegria quando nós sabemos que terça, quinta, sábado, qual é que seja o dia da semana, que nós vamos nos encontrar com o Senhor, junto com os irmãos, para louvar, para adorá-lo. Tem que ser um momento de alegria, um momento de satisfação. Porque nós viemos neste lugar para cultuar, para prestar o nosso melhor a Deus. Nesse momento reservado, né? É reservado. Nós podemos entrar, nós podemos subir nesse altar, nós podemos sentar e cultuar ao único e verdadeiro Deus, sem nenhuma obstrução. Por isso, irmãos, louve ao Senhor, renda a Ele o que é de direito, porque poucos têm esse privilégio. Nós temos no nosso país, mas em muitas partes do planeta Terra isso é proibido. Então sempre tem essa alegria, né? Toda vez que nós nos encontrarmos para cultuarmos ao Senhor, que seja sempre uma festa em nome de Jesus. Amém? Irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 22 em diante, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e se preparou no seu jumento, levou consigo os dois dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Feche teus olhos, vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, Senhor, como a tua igreja, Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo, Rei da Glória, aleluia. Tributamos a ti, Senhor, aqui de direito, nossos louvores, ó Pai, do nosso íntimo, do nosso profundo, Senhor, que tu conheces, ó Pai querido eterno. Ah, Senhor, não somos, ó Pai, cantores profissionais, Senhor, mas a tua palavra diz que está à busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade, e assim fazemos nesta hora, Senhor. Já, Senhor, adoramos com as ofertas, com o dízimo a ti também, Senhor amado, e nesta hora, ó Pai, com a tua palavra, e agora, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha falar no coração de cada um, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para tratar, Senhor, e que toda interferência do mal, que toda obra das trevas, toda obstrução do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, e para que nesta noite o teu povo saia daqui da tua casa mais cheio de ti, mais cheio do teu conhecimento, mais cheio da verdade, para que ele possa, ó Pai, a cada dia mais e mais romper em fé. É assim que eu oro, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, é uma palavra poderosa, porque a palavra que está aqui no capítulo 22, ela pode ser ministrada para várias áreas: bênçãos e outras coisas. Mas o Senhor me chamou a atenção para uma questão que, infelizmente, ainda hoje é difícil para o povo de Deus: sacrificar. Ninguém gosta de abrir mão de nada. Ninguém gosta de deixar aquilo que é bom, aquilo que lhe é agradável, para trás. A Bíblia fala de Abraão, um homem muito conhecido, um homem que tem a sua história perpetuada no Antigo e no Novo Testamento, um homem que foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, saiu da sua parentela e foi para o lugar onde Deus ia mostrar. E Deus fez promessa para Abraão, que depois virou Abraão, pai de uma grande nação, dizendo que ele teria um filho e seria da sua descendência, viria o Senhor e a todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus dá o filho Abraão, o filho da promessa, Isaque, que quer dizer alegria, sorriso. Para Abraão, aquele filho, naquela idade que ele teve avançada, vendo o cumprir da palavra do Senhor, vendo que não era Ismael como eles haviam planejado, a sua esposa, vendo que estava velho, o filho não vinha, porque ela é estéril, pegou a sua escrava e pediu para Abraão deitar e ter um filho, para que a promessa de Deus avançasse. Mas Deus rejeitou, porque não era a vontade de Deus. Deus falou que ia dar um filho e seria seu descendente, descendente sanguíneo. E Deus cumpriu a tua promessa e deu Isaac. Irmãos, Isaac para Abraão era tudo. Era tudo. Imagina Abraão andando, Isaac, e Abraão ia, né? Ninguém toca. Eu já tirei daqui, né? Por causa disso, né? Ninguém toca. Eu imagino, porque às vezes eu saio com a Regiane, a Sofia na rua, a Regiane, ou sozinho, as pessoas ficam olhando para a Sofia. Domingo passado, eu ganhei uma carona por causa da Sofia que estava no colo. Porque a pessoa disse isso, né? A pessoa passou e parou e deu ré. E eu conheço por cima, porque é um ex-prefeito de Itupeva também, né? Bertassi. E estava sua esposa. Perguntou: para onde você vai? Eu falei: eu vou ali ao próximo ao Bola Pastel, em frente. Moncheta, ali, laboratório. Ah, entra aí, eu levo vocês lá. Estava eu e a Sofia. Aí quando eu entrei, estava ele e a esposa. A hora que eu entrei, ela falou: Bertassi, ela é ruiva mesmo, não te falei? Eu estava vindo, eu estava olhando. Que cabelo lindo, e pipipi, papapá, e pipipi, papapá. E eu... Já começou a dar benefício. Aí eu falei... E aí eu penso agora, imagine Isaac para Abraão. E Deus chama Abraão e fala assim para Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. O negócio é o seguinte: você vai tomar seu filho, e o Senhor frisa, o seu único filho, filho da promessa, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, e lá você vai sacrificar. Irmãos, Deus deu Isaac para Abraão. As bênçãos que nós temos em nossas vidas, quem deu? Foi Deus. Mas as bênçãos jamais podem estar acima daquele que deu, acima de Deus. E aí o Senhor fala: qual é o seu Isaac que você precisa apresentar diante de mim? Porque Deus queria aperfeiçoar Abraão, Deus queria confirmar, Deus queria ratificar a fé dele. Por isso é conhecido o pai da fé. Lá em Hebreus fala dele, lá em Tiago fala dele também, porque é um homem que teve grande fé. Porque ele falou: porque se Deus deu, ele pode ressuscitar depois de sacrificar. E fala o seguinte a Bíblia: holocausto. O que é holocausto, irmão? Queimado. Vai sobrar nada. E nós, o Senhor fala, o que nós temos apresentado a ele? Deus tem dado de melhor para nós. E o que nós temos dado? A sobra do nosso tempo? Né? Para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar. E se tiver a sobra do tempo, né? O Senhor, Ele quer o melhor. O melhor de Abraão era Isaac. E o Senhor falou: traga para mim. Irmãos, tem que ter muita fé. Para chegarmos aonde Deus deseja, temos que ter fé. E fé com obras. Porque o ato de levar Isaac e colocar ele sobre aquele holocausto, sobre aquele altar, era fé através de obras. Tiago fala lá no capítulo 2, no versículo 22, ele trata dessa questão de Abraão. E nós, eu falava, não sei com quem, estou igual o pastor, eu estou falando com as pessoas, não estou gravando com o que eu estou falando. Eu falava: irmãos, foi na reunião de quarta-feira, retrasada. Como Deus vai se usar do vaso se o vaso está cheio daquilo que não é dele? O vaso é dele, mas está cheio de coisa intrometida. O vaso é dele, o templo do Espírito Santo é dele, o seu corpo é dele, mas ele não consegue usar porque está cheio de coisas que não são de Deus, né? Quantas pessoas têm algo que pode mexer em qualquer coisa, mas não mexe nisso, né? Eu aceito qualquer coisa, exceto isso. O pastor já falou várias vezes aqui, aquele que amar pai, mãe, filhos acima de mim não é digno de mim. A nossa vida tem que ser uma vida que apresente a Deus a cada dia aquilo que Ele deseja de nós. Irmãos, a vida que nós apresentamos a Deus, Deus queria ver o estado da fé de Abraão. E ele fala que ele pega os teus servos, pega o jumento, pega o seu filho, ele, um homem que era rico já, pega a lenha, ele mesmo corta a lenha, pega o cutelo, a faca, Isaac com fogo na mão e vai na jornada. Irmãos, ele não desistiu. Ele não voltou atrás. Ele não teve dúvida daquilo que Deus pediu para ele. E quando Deus está pedindo e nós fingimos que não estamos ouvindo, ah, não é comigo não. Há uma pregação abençoada e muitas vezes a pessoa pensa: se o João estivesse aqui ou a Maria estivesse aqui, ó, a pregação ia encaixar, né? A pregação é para quem está presente. Irmãos, hoje eu estava ouvindo vários louvores, né? Até eu passei para o Ministério dos Louvores, alguns louvores que eu achei bonito, né? E uma dos louvores da Eliana Martins falava assim, sobre santificação, né? Lá no céu, só vai entrar quem busca ser santo. Lá no céu, não vai ter aquela conversa de você chegar atrasado na consulta médica e falar assim: ai, doutor, já aconteceu, o pneu do ônibus furou, né? Não vai. Quando o noivo vier buscar a tua noiva, quem tiver preparado vai subir, quem não tiver vai ficar, né? Deus está aqui, Deus está buscando o verdadeiro adorador, que adora o Espírito em verdade. Deus está buscando aquele que tem a sua vida voltada para Ele, que não se nega a nenhum momento a fazer aquilo que Ele tem pedido. Senhor, eu faço a sua vontade, depois tu fizer a minha. Não serve para Deus. Tem que ser como Abraão. O que tem impedido de você avançar? Quem é o Isaac que você tem que apresentar diante de Deus? O que precisa ser quebrado? O que precisa ser mudado na sua vida para que aquilo de Deus venha e se realize? Irmãos, não é só simplesmente pegar Isaac, subir até aquele monte, colocá-lo ali. Ele tinha que ter a faca, a lenha e o fogo. Não é fácil, irmãos, você pegar o Isaac e falar: Senhor, está aqui. Quantos Isaacs estão há anos aí, né? Quantas vidas estão carregando coisas há tanto tempo, situações que se têm arrastado, e o Senhor fala: presente, porque apresentar a Deus é ver o prover de Deus. Quando você apresenta Isaac, Deus provê. Porque ele pergunta, foi o último versículo que lemos: a madeira está aqui, o fogo está aqui, a faca está aqui, e onde está o cordeiro? E o que ele diz? Deus proverá para si. A obra de Deus, a minha vida é de Deus. Se eu estou aqui porque Ele me comprou,
Eu falei pra Regiane, hoje vai tocar Emmanuel na igreja? A Regiane, não, não vai tocar Emmanuel. Vai, você falou que ia tocar Emmanuel. Ela falou, não, eu não falei nada disso pra você. Porque eu ouvi também hoje esse louvor em casa, né? E fala, Emmanuel do Fernandinho fala que o Senhor, ele desceu da sua glória para vir buscar a mim. Nós éramos a dracma perdida, irmão, que está lá em Lucas capítulo 15. Que de 10, uma caiu. Não foi esquecida lá. O Senhor foi lá e buscou a ovelha perdida, o filho pródigo. O Senhor veio para todos, para os judeus e para os não judeus. Nós estamos aqui nessa noite porque ele deu o seu filho no altar. Deu seu filho ali na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui. E quando ele pede algo para nós, nós pensamos 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes antes de fazer. Diz que Deus falou num dia e no dia seguinte ia começar a viagem. Tempo se passou, mas Abraão não voltou atrás. Irmãos, se Deus pediu, ele vai prover. Se Deus fala, busque mais a mim, se apresente mais a mim, ore mais a mim, jejue, se consagre, eu vou prover as demais coisas. Quantos de nós colocamos entulhos diante daquilo que Deus pede? Colocamos impedimentos que não existem. Se chove porque está chovendo, não dá. Se faz sol porque está sol, porque não sei o que. Deus quer um povo que se apresente a ele, que ele chame e fala, eis-me aqui. Irmãos, não é fácil. Como eu disse, para fazer o sacrifício, ele teve que ter a lenha, o fogo e a faca. Irmãos, tem que ter uma vida de oração. Para fazer aquilo que Deus pede, tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que estar vivo dentro de nós. Porque quando Deus fala, você prontamente responde e prontamente executa. Porque o seu espírito está ali com o Espírito Santo de Deus. O Senhor fala, você recebe, você não tem dúvida. Porque o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de mim e dentro de você. Mas, sem oração, o Espírito vai perdendo vazão. E ao invés do templo ser dele, o templo é do inimigo. Quantos têm sido roubados, têm tirado o Senhor do templo e colocado as coisas que são imundícias? Minha mãe foi em casa esses dias e começou essa novela de novo, né? Outra novela. Aí, justo na hora da novela, aí ela falou assim: eu não achei a novela. Eu falei, não, por que não? Qual é o problema? Eu falei, mãe, problemas são tantos, um monte de problema, só desgraça, só ensinos demoníacos. A ela, tipo assim, tudo isso está ali na novela, porque não tem a visão espiritual. E se nós não estivermos no Espírito de Deus, nós vamos ter o mesmo entendimento que o mundo tem das coisas. Você só vai ter a visão aberta se você tiver o Espírito Santo de Deus. Só com o Espírito de Deus você vai ter fé suficiente para poder ir e apresentar Isaac, apresentar aquilo que Deus está te pedindo. É mais oração? É levantar de madrugada? Ao primeiro momento você fala, levantar de madrugada, eu vou acordar, logo não vou estar dormindo, logo vou perder sono. E o Senhor fala, isso não é perca, isso é investimento. E ele vai prover. Aquele que está caminhando no Senhor, ele provê na vida daquele que o busca, para que ele possa assim prosseguir na sua jornada. Restituição e o prover de Deus são coisas diferentes. Sabe por quê? Restituir. Restituir o quê? O que é restituir? Restituir é algo que se foi. Prover é diferente. Aquilo que acontece para você continuar caminhando, para você continuar na caminhada com o Senhor. Oração, o Espírito de Deus. Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir. Se nós estivermos cheios do mundo, não tem como ser cheio de Deus. É fácil? Não é, mas não é impossível. Porque cada dia que você busca, você dá mais vazão. Eu comentei aqui na reunião de oração que um rapaz com quem trabalha lá comigo, ele é motorista, né? E ele vai na igreja, e o cunhado dele também vai na igreja. Os parentes vão na igreja. A família inteira vai estar em peso na igreja, né? E aí ele falou assim, que o cunhado dele, o culto inteiro, fica batendo papo com o diácono na porta. Culto inteiro. E aí ele falou assim, ele é um crente girafa. Eu falei, crente girafa? É, crente girafa. Como assim? Tá corpão na igreja e a cabeça só Deus sabe. Quantos estão assim na igreja? Estão aqui fisicamente, mas a mente só o Senhor sabe. Não podemos ser roubados. Eu falei, eu queria ser esse diácono lá para dar um maneiro. Ele falou assim, aqui não é clube social, vamos entrar. E é crente velho de igreja, antigo de igreja, mas está na igreja, mas não quer dizer nada se você não tiver uma vida ativa com Deus. Irmãos, o Senhor te convida a apresentar Isaac. Você apresentará? Você apresentará aquilo que Deus tem te pedido? Nas suas orações, nas ministrações, Deus fala com você? Você vai apresentar? É isso que Deus quer saber. Tenha fé como Abraão teve. Uma fé que move as montanhas. Uma fé que é vivenciada. A fé, eu creio nas coisas que eu não vejo, mas tenho certeza, porque o Senhor que prometeu. E mais, ele fala, Abraão tinha plena convicção de que aquilo que Deus deu ia ficar muito melhor. Porque fala que quando eles estavam ali, Isaac foi deitado, ele era um jovem, não era uma criança. Ali deitou, colocou a lenha, e quando ele foi sacrificar, diz que o Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão. E a mão dele foi retida. O Senhor falou: agora eu sei que você é um homem de grande fé. O Senhor quer olhar para mim, para você, e falar: eu sei que você é um homem, uma mulher de fé. Eu sei que aquilo que eu tenho para ti será bem sucedido, porque você está em mim e eu estou em você. Irmãos, a cada dia é viver em Cristo. E a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, como nós vamos conhecer aquilo que Deus tem para nós? Como vamos conhecer os seus desígnios? Como vamos conhecer? E como o pastor tem falado, e hoje eu estava lendo também, falando sobre a igreja de Cristo e a igreja dos miseráveis. Eu falei, mas o que seria a igreja dos miseráveis? Fiquei meio assim, eu falei, nunca ouvi falar um negócio disso. A igreja dos miseráveis é a igreja daqueles que apacentam o próprio ventre. Aqueles que usam a palavra de Deus para ganhar, para engordar e para fazer o povo ser escravo de algo que Deus não prometeu. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Para sabermos aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. E o que o inimigo tem feito? Não tem tempo. A gente não tem tempo para ler a palavra. Não tem tempo de orar. Não tem tempo. Seu espírito, o Espírito de Deus vai, você vai se afastando. O seu vaso vai se enchendo daquilo que não é de Deus. Qual vai ser o resultado disso? Uma girafa. O crente girar vai estar vindo na igreja, mas não vai estar em comunhão com o Senhor. Atenta-se, irmão. O Senhor veio a essa terra para nos dar vida, para resgatar a mim e a você. Nós temos vida por causa de Cristo. É a maior bênção. É isso. Só isso basta para o povo de Deus. Porque fomos enxertados na videira. Não tínhamos direito. Mas o Senhor veio e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Se alegre nisso. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de louvor, de exaltação ao Senhor. Não é as coisas materiais, não é os bens, não é aquilo que as igrejas, que o povo, o mundo tem pregado. Não é que você não é medido pelo aquilo que você tem, mas é medido por aquilo que você é diante de Deus. Isso é medido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa, quando abre a boca, as pessoas, como o pastor já disse aqui, as pessoas querem ouvir. Uma vez eu presenciei isso no meu serviço, na mesa, lá no refeitório, com umas 10 pessoas, de 1 às 8 lá. Estávamos conversando e do nada, né, engata em alguma coisa sobre Deus, né? Aí eu peguei aquele novinho, aquela lã, né, puxei e eu falei, agora eu vou desenrolar isso daí, né? Todo mundo ficou olhando assim. Aí depois ficou olhando, eu falei, tô olhando pra mim. Que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Como diz em Hebreus capítulo 4, o verso 12. Diz assim: Hebreus capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intentos do coração. É essa palavra que nós precisamos meditar. É essa palavra que precisamos conhecer. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 6. Capítulo 6, desculpe. Verso 1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Em algumas outras tradições está diferente. Tem outra palavra mais forte. Deixar os ensinos elementares para crescermos em Cristo, amadurecer. Nós precisamos avançar como Abraão avançou. Um homem conhecido, um homem que tem um legado. Você e eu devemos deixar um legado nesse mundo. Onde Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É fácil? Não, tem que ter negação. Você tem que filtrar. Tudo posso naquele que me fortalece. O pastor falou esses dias atrás aqui: tudo posso, mas nem tudo me convém. Sabedoria. Irmãos, a igreja do Senhor precisa amadurecer para aquilo que Deus tem possa acontecer. Irmãos, perder, abre aspas, meia hora de sono para orar é nada. O pastor vai conhecer, porque ele foi dessa igreja wesleyana, metodista. O fundador era uma pessoa ali, acordava às 4 da manhã e começava com oração, com leitura da palavra, e até 6, 7 da manhã depois começava o seu dia. Aí, ora o legado. Deus quer assim que seja o povo dele, com a igreja dele, porque ele vai prover todas as coisas. Dê vazão, dê abertura. Não olhe para o que está à volta, olhe para o Senhor. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para aquele que provê todas as coisas. Irmãos, Deus é dono de tudo. Ele foi aquele que deu Isaac. É a promessa dele. Abraão pensou: é através dele que vai ser a descendência. Deus está pedindo, eu vou fazer. O que ele vai fazer depois, se vai ressuscitar, eu não sei. O que importa é que eu vou obedecer. A obediência sempre gera a bênção. E para encerrar, eu só queria frisar que nos dias tão difíceis, tão conturbados, você olha, já estamos no mês de abril. Já se passou 100 dias. E o que você e eu apresentamos para Deus nesses 100 dias? O que Deus tem pedido para você? E o que você tem apresentado e deixado nas mãos dele? Daquilo que ele te pediu, você entregou alguma coisa? Você conseguiu entregar aquilo que ele pediu? Você conseguiu confiar nas promessas dele? Você conseguiu demonstrar ter atitude de fé, fé com obras. Sem fé, obra sem fé é morta. A fé sem obras é morta. Tudo tem uma ligação. Deus quer usar a mim, quer usar você. Deus quer uma igreja forte, uma igreja que tenha frutos, frutos sadios, que sejam árvores frondosas junto ao ribeiro do Senhor. Que você nessa noite possa apresentar diante de Deus aquilo que Ele tem pedido. Tem pedido para ti tempo, e para você, Deus está falando assim: eu quero trabalhar, eu quero operar. Você deixar hoje? Deus não pede, irmãos. Deus ordena. E o servo fiel obedece. E eu estava lendo, e tão interessante, quando fala que Jesus aparece na Bíblia inteira, é claro isso, irmãos. No que eu falei agora aqui, demonstra já a figura de Jesus, aquele que foi ao matadouro, aquele que foi crucificado, aquele que foi levado, mudo, calado, não se deixou se levar pela situação, aceitou aquilo que ia acontecer. Na Moisés tipifica Jesus, o libertador. Na Bíblia inteira, de fato, nós encontramos a presença do Senhor. E por isso que nessa noite eu convido você a ficar de pé. E você vai apresentar para o Senhor, não sou eu, né? O Senhor fala: me apresenta o seu Isaac, né? Ai, Senhor. O Senhor fala: nem ai, nem nada. Apresenta. Se você não apresentar, você não vai avançar. Você não vai receber aquilo que é de Deus. Se você... Eu queria chamar o Cris aqui na frente para fazer o fundo. Nós éramos a ovelha perdida. Nós éramos a dracma perdida. E o Senhor veio para encontrar. Estamos aqui nessa noite. Até aqui Ele tem sustentado. Até aqui Ele teve grandes coisas, irmãos. E Ele fala: está muito bom. Estava muito bom para Abraão. Abraão estava com seu filho. Estava tudo ali, do bom, do melhor. Estava já enriquecido. Tinha vários rebanhos, gado. Estava ali com seu filho. Já era um jovem, já era um rapaz. E chega o Senhor e fala: Abraão, leve o teu filho ao monte que eu vou lhe mostrar, e lá você vai sacrificá-lo. Entendeu? Sim, Senhor. Assim eu farei como ordenaste. Irmãos, é nesta hora que o Senhor quer ver a tua fé, e você possa ver em que patamar você está. Se você não está na de apresentar Isaac, vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso para trabalhar. Deixa o vaso dele ser dele, irmão. Deixa ser o vaso do Espírito de Deus. Porque Ele quer transbordar. Ele quer operar no meio da tua igreja. Através de mim, através de você. Nós somos chamados e escolhidos para a grande obra do Senhor, aleluia. Os anjos desejaram, mas foi confiado a nós, aleluia. Por isso que nessa noite,